11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora do espaço de todas as torcidas. Na verdade, a torcida que tem motivo para comemorar, né, Isaura? É a torcida do Botafogo.
Do Glorioso.
É, porque além de se classificar para as semifinais da Libertadores, depois de décadas, vê os rivais naufragarem na mesma competição. Mas vamos deixar ele contar para a gente como é que é esse sentimento. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisiel. Bom dia quem nos acompanha. Realmente, dias históricos estamos passando por eles. Ainda bem. Que jogo maravilhoso esse do São Paulo.
Foi bonito.
Eu perdi alguns anos de vida durante aquela cobrança de pênaltis, mas estamos aqui firmes e fortes, porque realmente foi uma partida épica para os botafoguenses.
Mapa Holter atualizado com sucesso, né?
É verdade.
Agora, quanto tempo?
51.
51 anos voltando para as semifinais da Libertadores. Olha, como o pessoal fala, a chave agora abriu para o fogão, porque Flusão saiu do páreo, que era a grande pedra na frente do caminho do Botafogo.
Era.
Era, claro.
Mas por que estava do outro lado?
Era o incumbente, não, mas na final.
Ele chegou a sonhar com a final, Brasil. Ele chegou a sonhar com a final, Brasil.
Uhum.
Ai, meu Deus do céu. Adriano, só abrindo um parênteses.
Pois não.
Como é que vocês vão para um jogo que, principalmente pelo resultado anterior, estava dado?
Sim.
Aí você me faz um negócio daquele. O que é que aconteceu? Foi dois, não podia ser três?
Faltou combinar com o David.
Meu Deus do céu. Olha, realmente...
Eu tô com um galo na cabeça até agora aqui.
Ai, meu Deus. Aqui, mas foram jogos maravilhosos. Esse realmente do São Paulo com Botafogo. Que jogo.
Que jogaço,
né? Digo, não vou assistir só o primeiro tempo, porque o dia seguinte tem conexão, né, gente? A gente acorda muito cedo. Mas que nada, não deu. O primeiro tempo foi um amasso total do Botafogo. Se o Botafogo acerta pelo menos metade daquelas bolas, já ia ficar fácil, né, Pedro Pinto? Mas
pois
tinha
é,
que
mas
ser...
Mas é engraçado porque as grandes chances de matar o confronto estiveram no pé de Caleri do São Paulo.
Né? É, pois é.
Porque foi uma no primeiro tempo, uma no primeiro jogo, que ele perdeu um gol que ele não costuma perder.
Uhum.
No jogo da volta ele perdeu um gol embaixo da trave também, que não é a praxe dele.
Exatamente.
E foi um dos pênaltis perdidos foi do Caleri também. Então, assim, passou muito pela incompetência, mas pela, né, não conseguiu fazer os gols, a classificação do Botafogo também.
Falar que o que levou para os pênaltis, o gol que levou para os pênaltis foi também do Calera, né? Uma belíssima cabeçada.
Isso, né? 41 do segundo tempo, e aí pra quase parar o coração desse que vos fala, né? Mas tudo bem. Vamos lá.
Daqui a pouquinho a gente fala mais de Libertadores, porque nós vamos querer saber do Pedro Pince agora o que ele espera do confronto com o Peñarol, do Uruguai, que é o próximo adversário na Liberta. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, porque agora a gente vai falar, pessoal, sobre um projeto aprovado pelo Congresso que foi vetado na íntegra pelo presidente Lula. É o projeto que estabelece a limpeza obrigatória de quadras esportivas e parques infantis.
O argumento do governo para vetar: o custo é elevado e a efetividade é baixa. Reportagem de Luiz Felipe Liazebra.
O presidente Lula vetou integralmente o projeto de lei que obriga a limpeza periódica de áreas de lazer, de prática desportiva e recreação infantil, públicas e privadas. O objetivo dos parlamentares era descontaminar essas localidades para prevenir bactérias e parasitas em geral. Na mensagem de veto, o Ministério da Saúde justifica que o projeto tem custo elevado e baixa efetividade, se comparado a outras intervenções que a pasta pode atuar. No Senado, a proposta foi relatada por Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A senadora citou uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, que atesta o risco de contaminação nesses locais.
Análise da qualidade ambiental da areia, de parques, praças e creches, efetuada pela Fundação Oswaldo Cruz, concluiu que o risco de contrair doenças nesses locais é alto. Foram identificadas elevadas concentrações de coliformes fecais, fungos, protozoários, que podem causar uma miríade de patologias nos frequentadores desses locais.
O veto será analisado numa sessão do Congresso Nacional. Se for derrubado pelos parlamentares, a limpeza obrigatória dos parquinhos entrará em vigor.
Tá aí, Pedro Pincer, Gesiel Carvalho. Vamos começar primeiro com Pedro Pincer. Então, o projeto foi vetado na íntegra, né, em relação aí à limpeza, por exemplo, de quadras esportivas. Tem umas quadras esportivas que realmente estão meio para baixo aí nas cidades, mas por essa iniciativa do Congresso, agora não vai vigorar, a menos que o Congresso derrube o veto, Pedro Pires.
Eu não sei o que o Ministério da Saúde chama de custo elevado. Eu não sei se na mensagem de veto tem um valor detalhado do custo disso tudo, mas assim, como leigo na situação, eu lamento. Porque é uma pena, porque realmente, como você falou aí, as condições das quadras, às vezes, não são as melhores para a prática do esporte e as consequências disso podem ser, sim, lesões ou doenças. E se você tivesse um equipamento mais limpo, seria melhor para todo mundo. Vamos ver aí qual vai ser a decisão do Congresso no sentido de manter esse veto do presidente ou acabar por derrubá-lo, né?
Olha, duas observações que eu faço com relação a esse tema. Primeiro, eu acho que nem precisaria de um projeto para estabelecer limpeza obrigatória de quadras esportivas e parques infantis. Isso é uma coisa que está tão claro, está tão lógico que aquelas quadras e aqueles parques não são autolimpantes, que alguém teria que ter essa responsabilidade. E depois, eu acredito que essa é uma responsabilidade do município, porque afinal de contas é onde acontece a vida. Eu acredito que o governo federal, até ao vetar, tenha visto também essa questão dessa possibilidade de que isso é uma gestão que tem que ser feita a nível municipal, estadual, no máximo, com relação a isso. Mas vamos ver agora qual será a opção do Congresso em manter o veto ou derrubar esse veto. Agora, é óbvio que quadras esportivas e parques infantis devem ser objeto de uma limpeza periódica e alguém tem que fazer isso. Quem vai fazer?
Então vamos agora, a palavra final está com o Congresso, né? O processo legislativo termina com a palavra do Congresso sobre o veto. Então, cabe ao Congresso decidir se mantém ou se derruba o veto do presidente Lula a esse projeto. Agora vamos falar, gente, de Libertadores e Sul-Americana. Então, definidas as semifinais das duas competições aqui da América do Sul. Então, vamos começar aqui com a Sul-Americana. Nós temos dois brasileiros nas semifinais, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians vai enfrentar o Racing da Argentina e o Cruzeiro, o Lanús da Argentina. Então, semifinais entre brasileiros e argentinos. Pedro Pincer, o que você acha que vai dar nesse angu aí?
Eu acho que vai dar Racing e Corinthians.
Não, Corinthians e Racing já estão na semifinal.
Então eu acho que passa, vai ser Racing e qual é a outra?
Cruzeiro e Lanús.
Racing e Cruzeiro é a minha final.
Vou ficar com o Pedro Pincer também, apesar de me surpreender com o Corinthians. O Corinthians joga duas competições. Sim. E parece que são dois times e duas atitudes totalmente diferentes, né? Que
é competições, né? Que é a Copa do Brasil.
Exatamente, mas você vê o Corinthians ali, por exemplo, no Brasileirão, e como é que ele está, e aí depois vê o Corinthians atropelando o Fortaleza, por exemplo, que para mim tem muito mais time do que o Corinthians, e é o time que deveria ter passado para as semifinais. Aí o Corinthians vem e mete 2-0 no primeiro jogo, 3-0 no segundo jogo, e dá um bug na minha cabeça com relação ao time do Fortaleza, né? Mas eu acho que realmente vai, o Racing passa pelo Corinthians. O Corinthians chegou até aí, daí não passa, e acredito que o Cruzeiro também passa do Lanús, dando aí uma final entre Racing e Cruzeiro.
O Cruzeiro que está com o Dinizismo está de volta, né?
Exatamente. Quem sabe estreou
o Fernando Diniz aí contra o Libertad. Né?
Quem sabe emplaca um segundo título sul-americano, o Fernando Diniz. Agora outra semifinal da Libertadores, Atlético Mineiro contra River Plate. Botafogo contra Peñarol. Pedro Pince, claro, Botafogo e Peñarol, né, Pedro Pince? Tu vais de fogão. E Atlético Mineiro e River Plate? Ih, já tá cauteloso?
O Botafogo? O Botafogo passa pelo Peñarol, sim. Ah. Mas Atlético e River, eu acho que apesar da minha torcida pelo Galo forte e vingador, eu acho que passa o River Plate. Até porque o Atlético vai ter que tomar muito cuidado, porque como afinal, se o River for a ela, será no Monumental, eu acho que vão fazer uma força descomunal para colocar o River no final da Libertadores.
Que dureza, né?
Porque se você olhar o jogo do River contra o Colo-Colo, que foi a quarta de final, a Colo-Colo do Chile, foi um empate e uma vitória de 1-0. Foi duro. O Colo-Colo não é esse timaço todo, mas conseguiu fazer frente. Não foi uma carne assada, né? Como a gente chama. Então, o River sofreu até para passar pelo Colo-Colo. E o Galo tem time para fazer frente. Então, eu acho que eles vão fazer tudo que puderem lá nos bastidores da Comebol para colocar o River na final.
Lembrando que o Fluminense, na fase de grupos, ganhou do River Plate de 5-1. Uhum. Não é isso? Foi 5-1. Então, para vocês verem como o Fluminense era realmente o grande... obstáculo para o Botafogo conquistar o título da Libertadores.
Agora realmente é reciclar esses resultados passados depois da eliminação. É uma pena, né? Agora, de qualquer forma, deixa eu te falar. Acho que dá Atlético Mineiro, ou pelo menos vou torcer para que dê Atlético Mineiro uma final brasileira. Atlético
mais uma.
E Botafogo. Mais uma.
Muito bem.
Mais uma.
Ok. Gente, temos aqui uma pauta bem extensa.
Ninguém,
né,
vai falar no jogo de ontem?
Qual?
Do Flamengo.
Do Mengão,
eu tô aqui
pra
isso.
É verdade. Desculpa, Gisele. É verdade.
Meu Deus. Que isso, foi o jogo. Gente, eu dormi tranquilo, águas claras, sem um foguete,
nada,
sem fogo.
Nada, sem um grito.
Coisa... nada. Tava um silêncio.
Rapaz, que mancada
assim,
eu dei agora.
Ensurdecedor.
Obrigado, Gisele. Agradeço a você
que
por
isso?
Você ter lembrado dessa pauta.
Eu vou dizer a você, Gisele, que só não foi um silêncio total em águas claras, porque este que vos fala manifestou-se logo depois que o jogo acabou, tá?
E eu acho que era a sua voz mesmo.
Eu ouvi
lá de casa.
Pois é.
Agora, ontem, estava meio que dado que o Flamengo não passaria pelo Peñarol. O que é que vocês acham? Eu nunca acreditei que o Flamengo revertesse o resultado.
Eu vou dizer o seguinte, eu cheguei a achar que o jogo poderia ir até para pênalti, sabe? Eu achei que o Flamengo ia ter a capacidade de fazer um gol no Peñarol. Ocorre o seguinte, a gente parte do pressuposto que para fazer gol no futebol, precisa chutar. E é uma coisa que o Flamengo não faz. É. O Flamengo cerca, tá com a bola. Chegou um momento que já tava 80% de posse de bola do Flamengo e 20% do Peñarol. Mas se você não tem, se você tem a bola e não consegue ser minimamente efetivo, que foi o que aconteceu ontem. Qual foi uma grande chance de gol que o Flamengo teve ao longo do jogo? Talvez uma ou duas no máximo. E que você precisando do resultado, sendo melhor do que o adversário, tudo bem, pressão, lá no campeão Del Siglo, que é o estádio do Peñarol, torcida em cima e tal. Mas o Flamengo, olha o orçamento de um e o orçamento de outro. O time de um, o time de outro. É. E o Flamengo não conseguiu fazer valer essa superioridade técnica, financeira, tudo, diante de um Peñarol que é tradicional, que é guerreiro. Mas não é esse time todo, entendeu? Mas acabou não fazendo, não chutou, e quem não chuta não faz gol.
E faltou meio que vontade mesmo. Acho que é exatamente isso. Gol, gente, gol. Gol. Tem que chutar. Gol em inglês é objetivo, né? É o objetivo, é exatamente fazer o gol. É, você tem que chutar. Mas no final, se preparem para essa. No final, eu acredito que a vaga ficou com aqueles que se penharam mais.
Ah, meu Deus.
Eu tava esperando, né?
Por isso que ele puxou essa pauta. Amor, então. Muito bem, pessoal. Então temos aí as semifinais da Liberta. Agora, gente, bem rapidinho, agora que nosso tempo realmente agora ficou apertado, vamos aqui na Série D. Então, o jogo final, domingo, Retrô contra a Nápoles, lá em Pernambuco, na Arena Pernambuco.
Com cerveja de graça, hein?
É, o Anápolis tem a vantagem porque ganhou o primeiro jogo em Anápolis por 2-1. Mas os dois já estão na Série C do ano que vem. Série C, Remo e São Bernardo no domingo. Se o Remo ganhar, garante a classificação para a Série B do ano que vem.
Vai fazer clássico aí com o Paysandu.
Exatamente, dois times aí de Belém na Série B, é o que está pintando no ano que vem. Agora vamos falar da Série B aqui. Perigo para o Sport na rodada.
Qual é o
Sport?
Perigo?
Qual é o vai perigo? Jogar contra o Mirassol no domingo. Sim. Jogo difícil lá em Mirassol.
Importantíssimo.
E o Vila Nova joga contra o Botafogo de São Paulo, que está mal das pernas, em Goiânia. Ou seja, se o Vila ganhar e o Mirassol ganhar, o Sport sai do G4.
E quem é que disse para você que o Sport vai perder?
Não, porque não tô, é uma hipótese.
Não é essa, mas você só coloca a hipótese pro lado do Leão pra, sabe, tirar o Leão do G4. Mas o que eu digo é o seguinte, depois que Peppa chegou, acabou-se esse negócio, a gente já vai pra... Se a gente ganha, e eu acredito que a gente vai ganhar fora, porque o time tá animado,
certo.
E vem com realmente muito... Não, Isaura, não, o time tá animado, Isaura. O que é que acontece? Se nós ganharmos essa partida de domingo contra o Mirassol, que é um concorrente direto, nós temos o mesmo número de pontos e só estamos no G4 e o Vila não está por conta do saldo de gols, nós vamos para a sétima partida em que nós não perdemos. Isso não acontecia, acredito que esse ano... Faz tempo, acho que faz uns 2 anos que não acontecia esse tipo de coisa.
É isso aí. Bom, agora vamos falar da Série A do campeonato, é Série B aí, tá pegando fogo. Série A, olha aqui, vai ter nesse, Pedro Pincer, vai ter nessa noite agora, próxima noite, o pessoal vai ver o Cometa do Século, vai passar nos céus. E a Estrela Gloriosa vai passar aqui em Brasília no final de semana, gostou dessa?
Lá estaremos.
Botafogo e Grêmio.
O Pedro Pincer passou à frente o ingresso dele para o show do Borges.
Passou?
É, só para poder estar nesse final de semana aí com agora, Botafogo e Grêmio.
Horário meio ingrato, em 9 da noite, Pedro Pince, no sábado.
Ah, tá valendo. Se fosse meia-noite, tava valendo com não, essa fase.
Né? Pois é, é o ideal, não é o ideal, mas a gente vai estar lá. Realmente eu tinha comprado ingresso para esse show do Lô Borges e do Beto Guedes, mas não tenho como abrir mão de estar em loco quando um Botafogo de futebol e regatas está jogando aqui.
O momento exige, né?
Então, lá estarei às 21 horas e o Botafogo tem tudo para fazer 3 pontos. Eu não sei qual vai ser o time que ele vai botar em campo diante do desgaste que foi esse jogo do São Paulo, né? Mas o Grêmio vem de derrota, perdeu pro Criciúma em casa no jogo atrasado da rodada que teve essa semana. Quer dizer, vai sem o Renato, o Renato Gaúcho no banco mais uma vez, porque a suspensão da STJD foi mantida. Então acho que o Botafogo tem tudo para garantir mais 3 pontos aí na busca pelo título nacional.
Muito bem. Então tá aí, Botafogo joga contra o Grêmio amanhã aqui em Brasília. Pessoal, nosso tempo está esgotado, mas bem rapidinho aqui, expectativa do Mundial de Futsal. O Brasil joga amanhã nas quartas de final do Mundial do Uzbequistão contra o Marrocos. Brasil e Marrocos. Gesiel. Brasil leva essa, vai para a semifinal?
Ah, tá na hora de um Brasil realmente ir para a semifinal, para a final e levar esse caneco. Eu acredito no Brasil.
E você, Pedro Pincer?
Ah, sem dúvida. Até porque o Marrocos tinha jogado a eliminatória era contra o Irã. Então, se o Irã tivesse passado, o Irã já tinha até eliminado o Brasil de outro Mundial. Sendo o Marrocos, eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar com uma larga vantagem aí, como tem feito durante os jogos anteriores.
Exatamente. Inclusive a Espanha, que grande rival do Brasil em mundiais anteriores, já foi eliminada pela Venezuela por 2-1.
Olha aí.
Então, olha aí. A chave...
Não tem mais bobo no futsal.
Assim como a chave se abriu para o Botafogo na Libertadores, a chave se abriu aqui para o Brasil no Mundial de Futsal. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre bem-vindo aqui no 11 Minutos. Na segunda-feira você comenta Fogão e Grêmio aqui em Brasília.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, foi muito legal comentar aí sobre tudo que aconteceu nessa rodada. E fica aqui o meu abraço a você, Adriano, sempre a minha saudação, Gisele, e sempre aquele abraço especial a quem nos dá o prazer da audiência. Forte abraço e até segunda-feira. Valeu.